Assinalou-se recentemente o Dia Internacional da Luta contra a Doença de Parkinson. Este mal que atinge o cérebro manifesta-se nomeadamente por tremores e rigidez muscular, essencialmente em pessoas com idades superiores a 60 anos. Em finais do ano de 2015, foram recenseados a nível mundial mais de 6 milhões de pessoas com Parkinson. Identificada em 1817 pelo cirurgião britânico James Parkinson, esta doença resultante da destruição progressiva de neurónios tem sido considerada como uma potencial pandemia global dentro de algumas décadas. Em entrevista com a RFI, Joaquim Ferreira, professor de Neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, explicou o que é esta doença.
A doença de Parkinson é uma doença cerebral, no fundo a causa da doença está no cérebro. O fator de risco para vir a ter a doença, no fundo, é vivermos mais anos. E os sintomas que habitualmente, no fundo, nos levam a reconhecer a doença é o tremor, portanto as pessoas tremem quando estão sentados, quando estão a ver televisão, quando estão em repouso, demoram mais tempo a fazer as suas tarefas e ficam, no fundo, estes sinais de ficarem mais inexpressivos, ficam com um ar assim mais sério ou o andar fica diferente. E, no fundo, é isto que nos leva aos médicos a suspeitar da doença e depois fazer os exames que são necessários fazer para, no fim, chegarmos a esse diagnóstico.
O que é que causa a doença de Parkinson?
Assim, infelizmente, ainda não sabemos qual é que é a causa da doença para a grande maioria dos doentes. No fundo, há um pequeno grupo de doentes em que nós sabemos que há umas alterações genéticas que predispõem a que a doença se manifeste, mas, no fundo, na quase totalidade dos doentes, não há uma causa segura, não há, assim, uma razão que nos permita dizer porque é que alguém desenvolveu a doença e porque é que outras pessoas não desenvolveram. Felizmente, já sabemos bastante sobre o que acontece no nosso corpo quando a doença começa a aparecer. Já sabemos quais é que são as zonas do cérebro afetadas e já sabemos quais é que são as substâncias químicas que estão em falta, e isso tem-nos ajudado a desenvolver bons tratamentos para, no fundo, ajudar os doentes que têm estas queixas. Mas, infelizmente, a causa é ainda desconhecida.
Falou dos sintomas, mas isto tem a ver com o quê? Fala-se, nomeadamente, da morte de células.
No fundo, há zonas do cérebro que controlam os nossos movimentos, que fazem com que, no fundo, façamos as nossas tarefas do dia-a-dia até sem nos apercebermos. Nós, quando andamos ou quando pegamos num copo de água, nós não estamos a pensar como é que fazemos estas tarefas. Portanto, o cérebro faz isto de uma forma um pouco automática. E, no fundo, há zonas do cérebro em que há células que produzem uma substância que se chama dopamina e outras substâncias que também têm outros nomes mais complexos, e sabemos que a quantidade dessa substância, neste caso a dopamina, vai diminuindo nestes doentes. E, no fundo, é essa falta que acaba depois por gerar movimentos que são incoordenados. Isto que eu estou aqui a dizer é, obviamente, uma explicação muito simples. E, de facto, esta substância chamada dopamina é a substância dita principal, porque nós tratamos a doença repondo esta substância no cérebro. No fundo, os comprimidos que nós usamos para tratar a doença têm por objetivo, em última instância, aumentar a dopamina no cérebro. Mas não é só esta substância, no fundo há outras substâncias e há outras zonas do cérebro que, no fundo, é quase como se houvesse um envelhecimento precoce. As células, umas vão ficando a trabalhar menos bem, outras de facto vão morrendo, e depois há um momento em que as pessoas começam a ter queixas e começam, no fundo, a ter os sintomas que acabam por levá-los ao médico.
Esta doença tem cura?
Cura no sentido de nós fazermos um tratamento e ficarmos sem a doença, não. Essa é a grande ambição de todas as pessoas que se dedicam a esta doença e que fazem investigação. No fundo, é procurarmos tratamentos ou que curem a doença ou que atrasem a sua evolução. Infelizmente, ainda não temos nenhum tratamento que faça isso. Estamos mais próximos, eu acho que está toda a gente convencida, quem lida com esta doença, que estamos mais próximos, ou seja, há um conjunto de medicamentos novos a serem testados que nós esperamos que venham a provar isso, mas hoje, ainda em 2019, na altura em que estamos a conversar, ainda não temos disponível esse tratamento.
Esta doença mata?
É uma pergunta que aponta para uma gravidade da doença, que eu diria que não é o caso, no sentido de que a doença não reduz substancialmente a vida das pessoas. E não é a doença ela própria que acaba por levar à morte ou ao fim da vida. Agora, a doença acaba por cursar com um conjunto de problemas que às vezes põem em risco a vida. Por exemplo, nas fases mais avançadas da doença, os doentes podem desequilibrar-se, podem cair com mais frequência do que as pessoas que não têm a doença. E na sequência dessas quedas podem advir problemas graves, infelizmente às vezes condicionar mesmo a vida. O mesmo se passa com o risco de infecções em fases mais avançadas da doença. E, portanto, podem cortar a vida fruto destas complicações. Mas não é uma doença nesse sentido de pôr em risco a vida, uma doença mortal, como nós falamos, obviamente, de outras doenças que são graves e que num prazo curto de tempo põem em risco a vida. Muitos doentes, nós continuamos a acompanhá-los durante 10, 15, 20 anos e vivem o mesmo tempo que viveriam mesmo se não tivessem a doença.
Estava a falar do facto desta doença ser mais frequente em pessoas com mais idade. Isto acontece também, por vezes, com pessoas com menos idade.
É verdade. Em geral, a doença começa depois dos 55 anos. A maior parte dos doentes tem mais de 60 anos. Mas é verdade quando diz que há doentes que começam antes dos 40 e às vezes mesmo antes dos 30 e dos 20 anos. Mas é mais raro e a doença tem características diferentes. E em geral são seguidos nos centros mais diferenciados para tratar esta doença, mas são uma minoria. A grande maioria dos doentes, eu diria quase a quase totalidade dos doentes, começa com a doença depois dos 60 anos.
Esta doença é hereditária?
A resposta simples é não. Portanto, a doença não é hereditária. Embora, é o que eu digo, exista um pequeno grupo de doentes, cerca de 5%, em que de facto existe uma alteração genética que acaba por ser a causa da doença. E nesses 5 doentes em cada 100, quando nós procuramos, encontramos outras pessoas da família também afetadas. Portanto, a resposta que nós damos aos nossos doentes e que é verdadeira, que a doença não é hereditária, mas depois é o que eu digo, há sempre um pequeno grupo, que são estes 5 em cada 100 doentes, em que há uma causa genética e, portanto, há várias pessoas na família afetadas fruto desta alteração genética.
Tende-se a confundir Parkinson com a doença de Alzheimer.
É verdade, é assim, são dois nomes complexos e para quem fala português são dois nomes estrangeiros e muitas vezes acabamos por confundir as coisas. E são duas doenças completamente diferentes, com implicações diferentes, com causas diferentes e de facto não devem ser confundidas. A doença de Alzheimer é uma doença que desde muito cedo os doentes têm alterações da memória, ficam esquecidos, perdem a lucidez, ficam desorientados. Portanto, o que predomina é essa desorientação, é essa perda de faculdades intelectuais, enquanto que na doença de Parkinson o que predomina é o tremor, são algumas dificuldades motoras, são as alterações do andar. É verdade que ao fim de muitos anos de doença, ao fim de muitos anos significa 15, 20 anos de doença, podem também haver alterações intelectuais e, nesse sentido, têm semelhanças com a doença de Alzheimer, mas são doenças diferentes, com implicações diferentes. Felizmente, para quem tem doença de Parkinson, os tratamentos que nós temos disponíveis para a doença de Parkinson são muito mais e muito mais eficazes e muito mais benéficos do que os tratamentos que temos para a doença de Alzheimer.
A alimentação, a exposição, por exemplo, a pesticidas, poderá ter também algum efeito sobre o despolutar a evolução da doença?
Durante muitos anos, a hipótese de que alguns pesticidas ou de que as pessoas que vivem em zonas com mais fábricas de produtos químicos pode levar ao aparecimento da doença foi uma hipótese muito viável e muito mencionada. Ainda não é seguro. Não temos certezas. Eu diria, há essa dúvida. Seguramente não é assim uma causa muito, muito importante, senão hoje já não teríamos dúvidas, já teríamos certezas, mas ainda não é algo que se saiba com todo o rigor. Mas, de facto, é uma dúvida que ainda persiste. Em relação à alimentação, há alguma alimentação que deva, no fundo, ser preferida pelos doentes com doença de Parkinson? Não. Devem fazer uma alimentação normal, adequada. Portanto, as regras que se aplicam à população em geral também se aplicam aos doentes com doença de Parkinson. Muitas vezes, o que há é, às vezes, os doentes, ao fim de uns anos, engasgam-se mais frequentemente do que as pessoas sem doença. E quando isso começa, não é o tipo de alimentação que tem que ser mudado, é a consistência da alimentação. No fundo, as pessoas têm que adaptar a consistência, no fundo, comer coisas mais tipo puré, com maior consistência, para evitarem engasgar-se. Mas isso tem a ver com esta dificuldade e não com o tipo de comida e, portanto, terem que comer mais uns alimentos do que outros.
Também costuma-se dizer que as doenças como Parkinson e Alzheimer são doenças que têm vindo a ganhar mais visibilidade porque também aumentou a esperança de vida a nível mundial.
É verdade, há um conjunto de fatores que levam a que se pense que o número de pessoas com a doença vai aumentar nos próximos anos. Um deles é o aumento da sobrevida, portanto as pessoas vivem mais anos e portanto vão ter mais tempo para desenvolver estas doenças que se iniciam nas idades mais avançadas. Aquilo que é sabido é que nos próximos anos, e isto é uma mensagem um bocadinho para quem tem responsabilidades na governação, nomeadamente na área da saúde, os hospitais, os centros de saúde, as clínicas têm que se preparar para um aumento do número de doentes com doença de Parkinson, e isso é algo que é muitas vezes mencionado.
Considera que está a ser feito o suficiente para combater esta doença?
Sendo uma doença frequente, e portanto uma doença que afeta muita gente em todos os países, a quantidade de investigação que se está a desenvolver é enorme. Portanto, esta é uma doença em que, comparada com outras doenças mais raras, em que a investigação é muito grande. E nesse sentido, eu diria que está-se a fazer aquilo que é possível. Infelizmente, é mesmo difícil desenvolver medicamentos para esta doença. Portanto, não é fácil. Aquilo que eu acho em que podemos fazer mais é que há muitos doentes ainda que não têm acesso mesmo aos tratamentos básicos. E quais é que são os tratamentos básicos? No fundo, é serem seguidos por um neurologista que tenha experiência no tratamento desta doença. É terem acesso a um conjunto de tratamentos, como sejam a fisioterapia, a terapia da fala, o fazerem exercício, o serem, no fundo, avaliados pelas pessoas com treino. E, no fundo, há hoje uma equipa multidisciplinar que envolve neurologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da fala e, no fundo, pessoas de outras áreas médicas, que são extremamente úteis para, em colaboração, fazer com que a doença avance de uma forma menos grave. E aí sim, aí eu posso dizer com alguma tristeza que a maior parte dos doentes do mundo ainda não tem acesso, no fundo, a estas equipas multidisciplinares que, em colaboração, no fundo, é aquilo que hoje é advogado para o tratamento da doença. Isto passa-se não apenas em países menos desenvolvidos, mas também nos países desenvolvidos. A maior parte dos doentes ainda não tem acesso, no fundo, a estas equipas, que é aquilo que hoje se defende como a melhor estratégia para abordar a doença.
Era Joaquim Ferreira, professor de Neurologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com quem nos debruçamos sobre a doença de Parkinson. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.